9:38, informação importante aqui no programa, Rafael Niero.
Exatamente, Enio Bis, agora 9:38, vamos falar sobre o novo decreto do governador do estado de Santa Catarina, que saiu ontem, e para tratar deste assunto, convidamos o comandante da 2ª Companhia da Guarnição Especial de Sara, que é aqui em Uruçanga, capitão Anderson Galdino Torres. Capitão Torres, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael Niero, bom dia, Enio, bom dia, rádio ouvinte da Rádio Nossa, Rádio Marconi.
Capitão, então, quais foram as mudanças anunciadas ontem pelo governo? Tivemos algumas, alguns estabelecimentos agora poderão estar abertos, é isso?
Rafael, a decreto 525, publicado ontem pelo governador, primeiramente ele estendeu o isolamento domiciliar, né? Estendeu por mais 7 dias, então tudo o que era válido na semana passada, ele reiterou essa semana nesse período de mais 7 dias, né? Porém, nesse novo decreto, ele foi um pouco mais sucinto na explicação de algumas modalidades de comércio e também explicou algumas formas de funcionamento de outros, né? Vamos dar um exemplo. Na área das indústrias, né, que hoje nós teríamos uma reunião às 11 horas da manhã com o secretário de saúde, com o prefeito, com o ACIL e com os empresários para informar sobre esse novo decreto, as indústrias agora, eles terão efetivamente que trabalhar com 50% do seu quadro de funcionários, exceto aqueles serviços considerados essenciais. Como o decreto foi bem divulgado pela ACIL, quero aqui agradecer o Gialdino, que fez esse meio campo para nós. Então a gente pensou por bem não fazer essa reunião, até para evitar aglomeração. Mas todos os empresários estão cientes e a fiscalização da Polícia Militar agora será nessas empresas, para que elas cumpram essa determinação desse decreto 525, com a obrigação de ter no máximo o seu quadro de funcionários com 50%. Nesse caso, Rafael Neira, a gente sempre tem que dispensar, obviamente, né, as empresas têm que pensar assim, aquelas pessoas são grupo de risco, né? Aquelas pessoas que têm doenças imunossuficientes, aquelas pessoas que estão acima de 60 anos também, né? Então, que esse quadro de funcionários seja adequado a essa situação. E agora a Polícia Militar passa a fiscalizar esse novo decreto, com 50%. Em outras atividades que passaram a ser consideradas essenciais, o decreto autorizou a abertura de alguns comércios, dentre os quais, nas margens das rodovias, tanto federal, que são as BRs que a gente tem, né, a BR-101 no nosso caso, ou nas SCs, que as SCs são as maiorias das nossas rodovias, algumas empresas, alguns comércios, eles podem ficar abertos. Vamos exemplificar aqui. Borracharias, eles têm autorização agora, desde que nas margens da rodovia SC, nas margens da BR-101, elas podem ficar abertas. Oficinas mecânicas, oficinas elétricas que trabalham com caminhões, com veículos. E como esse decreto ele não foi restritivo ao fato de ser caminhão, então outros tipos de oficinas mecânicas também poderão abrir. Todas as oficinas mecânicas, borracharias, serviços elétricos para veículos, né? Oficinas elétricas, que a gente fala, nas margens das rodovias, poderão abrir. Desde que, a partir de amanhã, porque o decreto fala que só a partir do dia 25, hoje ainda não. E ele também abre, Rafael Neiro, a questão dos restaurantes, que para nós foi uma coisa interessante de se ver, porque quando ele pensa em ajudar alguma coisa, ele acaba, no meu pensamento, né, atrapalhando em outros, porque ele autorizou que restaurantes também, às margens das rodovias estadual e federal, eles possam abrir também, desde que sem aglomeração de pessoas.
São exclusivos, só para a gente frisar bem esse assunto, esses estabelecimentos que estão, que serão abertos a partir de amanhã, né, como você frisou, poderão atender o público em geral ou somente os caminhoneiros?
O que aconteceu, Rafael? O primeiro decreto, ele falava que esses serviços, eles eram feitos para serviços essenciais. Esses comércios, eles seriam abertos para serviços essenciais, porém, agora não mais. Se os forem, aí é que está o detalhe. Se para atender os serviços essenciais, que são hospitais, laboratórios, a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, bombeiros, as oficinas e borracharias podem abrir fora das margens das CCs e das BR. Porém, se for às margens das rodovias, todo tipo de serviço pode ser aberto. Desde que oficina mecânica. mecânica, borracharia, oficina elétrica e restaurante.
Entendi. É, as das cidades, por exemplo, aqui em Uruçanga temos algumas, alguns outros estabelecimentos como borracharias também, como oficinas e restaurantes. Esses também poderão ser abertos ou não?
Desde que as margens da rodovia estadual, sim, podem ser abertos.
Exclusivamente.
É interessante
isso.
Porque o governador, por fazer um decreto estadual, ele não foca em regiões, né? A nossa região, por exemplo, ela é toda cortada por rodovias estaduais. Tu parar para olhar o município do Morro da Fumaça, a estação Cocal inteira ali, o município do Morro da Fumaça, é cortada por uma rodovia estadual.
Uhum.
Uruçanga e Cocal do Sul mesmo, nem se discute. A Cocal do Sul, a rodovia estadual passa dentro da cidade, bem que ali é uma área municipalizada, né? Mas as rodovias estaduais, elas cortam a nossa região inteira. Então isso vai abrir muito tipo de comércio, infelizmente. Ao meu ver, né, já que é para ser restritivo, eu teria que ser bem restritivo. E nesse caso, ele não foi, né? Porque como autorizou, até porque para alimentar caminhoneiros, a gente entende a lógica da abertura desse comércio, mas ele acabou ampliando demais, né? E outras coisas que também eram dúbias no começo, lá no primeiro decreto, 7 dias atrás, hoje focar bem específico. Ali fala que padaria, mercearia, açougue, tudo isso pode ficar aberto. Óbvio, desde que não tenha aglomeração de pessoas. Como estava já anterior a esse decreto 525.
Cabe a estes estabelecimentos, então, a orientação das pessoas, limitar o número de pessoas dentro deles, ô, capitão?
Deve ser feito pelo proprietário do estabelecimento essa contingência de que não tenha aglomeração de pessoas. Deve ser óbvio, né, disponibilizado a higienização necessária, que é distanciamento das pessoas, o arejamento do local, o fornecimento de produtos de limpeza, de higiene pessoal, que é o que a gente chama de sabonete, álcool em gel, quiçá luvas, máscaras. Isso deve ser fornecido para as pessoas que vão ao local. Mas solicito e conclamo que a população não faça esse tipo de serviço agora, sabe? Só se for emergencial mesmo. Se o carro precisa de um reparo mecânico, se aquele reparo ele não consegue rodar. E eu preciso rodar com o carro, porque hoje a maioria das pessoas não vai precisar rodar, porque as empresas vão fechar 50% do seu quadro de funcionários. Lembrando que o que antes era autorizado de transporte coletivo era apenas para transporte de empresas, de funcionários para empresas. Hoje, isso também ficou restrito a 50%, e a Polícia Militar vai fiscalizar isso também. Então, eu concordo que a população não o faça. Sabe? A gente vê, assim, o Rafael, infelizmente, que as pessoas elas ainda são um pouco, desculpa o termo, mais egoístas, sabe? Quando tu vê uma agropecuária que está autorizada a abrir para insumo animal, vendendo enxada, pá, a gente não vê a lógica nisso, sabe? Só que, como o decreto autoriza que ela fique aberta para venda de insumo animal, eles estão autorizados, em tese, a vender o que tem dentro da loja. Isso beira ao absurdo, quiçá ao ridículo, né? Porque não é momento para isso. O governo determinou isolamento domiciliar, mas as pessoas ainda vão comprar enxada, pá, uma coisa que é desnecessário para isolamento domiciliar. Carrinho de mão, ou então vão arrumar o farol de um carro, se o carro não vai precisar arrumar, não vai precisar conduzir o carro. É para ficar em casa, sabe? E esse decreto, ele veio restritivo de uma parte, mas acabou, por serviços essenciais, como a manutenção de caminhões, por exemplo, acabou abrindo um pouco mais em algumas outras partes.
Capitão, tem uma dúvida aqui de uma ouvinte. Ela pergunta no caso dela, que fica o estabelecimento às margens da rodovia, mas se trata de um bar e restaurante. Como é que funciona daí nesse caso?
Bar e restaurante tem que ser diferenciado, sabe? Porque bar não está autorizado a abrir. Bar não está autorizado. Restaurante, desde que não tenha aglomeração de pessoas. Sabe? Antes ela estava aberto só o delivery. Agora, como o restaurante é a margem da SC, provavelmente, né, porque não, nenhuma BR cruza Uruçanga, o restaurante pode abrir desde que sem aglomeração de pessoas. Mas, Rafael, o que é aglomeração de pessoas? É muitas pessoas no local, né? A gente entende assim. Como a gente restringiu os mercados ali, a entrada, o quantitativo nos mercados, talvez, se esses restaurantes não se concentrarem e não se adequarem agora nesse primeiro momento, a gente vai ter que chamar todos eles para se adequar. E eu não creio que seja interessante fazer isso. Eu creio que não é nem interessante abrir o restaurante nesse momento, porque pode ser um propagador do vírus. Continua fazendo teleentrega, continua fazendo delivery. Não é interessante abrir se não for necessário. Abre se tu atende caminhoneiro ou entregador de alguma mercadoria considerada essencial. É a única exceção que a gente vê que é necessário, né? O problema é, como eu falei, a nossa cidade, ela é muito cortada por rodovias estaduais. De cabeça, assim, eu imagino uns 4, 5 restaurantes que irão abrir. E isso sem necessidade, porque o povo tem que ficar em casa. Um restaurante na BR que abra para um caminhoneiro que faça uma entrega longa é outra história. Mas aqui vai abrir para o pessoal almoçar fora de casa. Isso não existe, não é cabível, entende? Eu espero que, é óbvio que o que eu vou pedir aqui é complicado, mas eu espero que os dois restaurantes não abram, para que não tenha esse aglomerado de pessoas, porque a gente ainda tem um município de Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça, sem nenhum caso de coronavírus. Só que se a gente começar a voltar a pensar que a realidade está a nosso favor e que a gente não vai ser contaminado, a gente volta esses pequenos hábitos de ir em restaurante, de ir em lanchonete, ou seja, o que for, a gente vai ser contaminado, com certeza. Então, eu peço para que mantenha o isolamento social. Como agora tem um decreto que autoriza que os restaurantes abram, eu vou solicitar que esses restaurantes não abram, sabe? Não tem uma determinação legal que eu consiga fazer, mas, se possível, não abram. Continue com o teleentrega, continue com o delivery, que a população não saia para almoçar nos restaurantes.
Capitão, uma dúvida, foi estabelecido algum horário para que esses estabelecimentos abram?
Não, foi estabelecido que eles podem abrir a partir de amanhã, apenas. Horário não tem, sabe? Não, talvez borracharia, oficina mecânica, se não trabalhar em período de plantão 24 horas, do horário comercial. Restaurantes provavelmente trabalharão no horário de almoço e janta, né? Cada um com a sua conformidade, mas não tem questão de horário. Uma coisa que um monte de gente pergunta, até me manda denúncia de pessoas caminhando na rua. Vamos lá, decreto não proíbe que seja caminhado na rua. Esse decreto novo, o 525, ele ratificou o último que fala que é proibido aglomeração em praças, parques e praias. Isso está nesse novo decreto ainda. Então, durante o período de 7 dias, continua essa proibição. Só que não é proibida a pessoa caminhar. A gente sempre pede para que essas pessoas forem fazer exercício, forem caminhar, elas façam de forma sozinha, para que não se contaminem ou não passem para outras pessoas.
Capitão, chega agora aqui informações para a gente de que alguns estabelecimentos como borracharias e oficinas já estão abertas hoje. Isso pode ou não?
Não pode. É a partir de amanhã. Eles foram orientados a abrir a partir de amanhã. A fiscalização nas margens da rodovia hoje vai ser feita pela Polícia Militar também, para que isso, se tiver aberto, eles sejam fechados. Não é, mesmo a gente sabendo que hoje ou amanhã indifere a questão de um dia, mas a gente vai fazer cumprir o decreto a partir de amanhã.
Então estas empresas devem fechar hoje?
Sim, se não fecharem, a Polícia Militar vai fechar.
Perfeito. Certo, capitão, esclarecido alguns assuntos, nós vamos voltar a conversar ainda mais sobre este novo decreto, o 525, estabelecido ontem pelo governo do estado. Queria agradecer a sua participação hoje esclarecendo esse assunto. Obrigado e um bom dia, capitão.
Rafael, quero agradecer também o espaço aberto à Polícia Militar para fazer esse esclarecimento. Vou, de novo, confirmar a população para que fique em casa. A gente conseguiu, nessa semana, os resultados que saíram na área da saúde, de não ter nenhum caso confirmado em Uruçanga, então que isso permaneça, e para isso precisa desse isolamento social. O Criciúma, por exemplo, já tem quase 10 casos confirmados de coronavírus, e está muito próximo a nós, né? Braço Norte tem 2-3 casos, Estara já tem confirmado algum caso. A gente está, por enquanto, sem uma confirmação, só que a gente sabe que tem a questão do vírus ficar incubado para depois disparar, então pode ser que alguém já esteja contaminado e não saiba, então já esteja propagando esse vírus. Então, para que isso não se propague, é que a população fique em casa. A partir de hoje, posso repetir, a gente volta, vai fiscalizar a questão do quantitativo mínimo de funcionários nas empresas. Grande parte delas já fechou as portas, como a Minaplast, por exemplo, que é uma das maiores empresas da cidade, ela fechou, de consciência mesmo, sabe? Conscientizada pelo fato de que não vai ajudar mais fechando do que ficando aberto. A própria Chapan também, ontem conversando. com a Josiane da Chapan, o efetivo mínimo é só para alguma coisa interna ali, então não tem atendimento ao público, alguns pedidos já voltaram. Pelo que os empresários nos falaram, o próprio mercado vai fazer com que as empresas fechem. Então, se as empresas fecham, não precisa também esses outros serviços ficarem abertos. A população só sai de casa se for estritamente necessário. A gente viu, quando foi falado que os mercados iam ficar abertos, aquele absurdo que foi, aquele enchente de gente no mercado, não precisa mais. Então, hoje já está mais tranquilizada a questão dos mercados também, está normalizada. E a gente espera, não vai ter desabastecimento, a gente espera que a população tenha consciência disso. E pode contar com a Polícia Militar sempre. Sempre estamos às ruas para apoiar. Agradecer ao prefeito da cidade, que sempre nos apoiou, ao Marquinhos, secretário de saúde, que está tomando frente a isso também, e ao nosso policial militar, que está na frente de batalha ali, fazendo valer esse isolamento domiciliar e essa nova fase da nossa vida na nossa cidade, na nossa região. Obrigado, Rafael, e um bom dia.